está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 23 de abril do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Diante aí das dificuldades da articulação do seu governo, o presidente Lula surpreendeu ontem e chamou atenção publicamente dos responsáveis lá pelo diálogo com o Congresso na sua gestão em um evento em Brasília, entre eles o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foram alvos aí dessa chamada de atenção do Lula, digamos assim. Aliás, o presidente sugeriu que Haddad deve ler menos e conversar mais. No domingo, o petista se reuniu a sós e fora da agenda com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar aparar as arestas e evitar que o governo sofra derrotas no parlamento que podem vir a afetar o equilíbrio das contas públicas. É importante que o governo articule com o Congresso, mas é ainda mais relevante o diálogo direto com o povo. O presidente Lula anda devendo demais esse diálogo com a população do nosso país. Para analisar o cenário da política nacional, nós vamos receber no programa de hoje o sociólogo e presidente do Instituto Cultivo Ruda Hit, que também vai falar sobre o ato esvaziado do bolsonarismo no último domingo aqui no Rio de Janeiro, os motivos que levaram a essa baixa adesão lá na Praia de Copacabana, papo imperdível já já. O já o diretor da Executiva Nacional da SBGE, Sindicato Nacional, o Antônio da Mata, estará conosco na edição de hoje para tratar daquele acordo fechado entre o sindicato e o governo federal, na mesa exclusiva de negociações, acordo esse que foi aprovado na última semana em assembleias pela categoria. Vamos saber quais os termos desse acordo, se o Ministério da Gestão e Inovação ofereceu recomposição salarial para os servidores do IBGE, tema aí fundamental para a gente tratar também na edição de hoje, como aquela. Na sequência, a gente vai tratar dos assuntos relacionados à justiça, né? Com aquela decisão lá do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, de liberar o uso da tornozeleira eletrônica ao bicheiro, Rogério de Andrade, que provocou muita polêmica. Também essa discussão sobre a PEC do quinquênio, que deve ser feita no Congresso Nacional, oferecendo ganhos ainda maiores a membros do Judiciário a cada 5 anos de trabalho no serviço público, essa que é considerada uma das categorias mais privilegiadas do funcionalismo aqui no nosso país. Encerrando a edição de hoje, queremos repercutir aquela iniciativa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vai testar o uso da inteligência artificial na elaboração de aulas para alunos da rede pública do Estado. A vice-secretária para Assuntos da Mulher do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APOESP, Eliana Nunes, estará aqui para explicar os prejuízos que essa ideia absurda pode trazer para os professores e também para a educação lá em São Paulo. É a Faixa Livre aí, trazendo entrevistas sempre de qualidade para você. Bom, gente, já tenho aqui do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Vou aproveitar para saudá-lo. Cumprimento o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Ruda Hit. Ruda Hit, bom dia.
Bom dia, Anderson. Fazia tempo que eu não aparecia aqui.
Agradeço muito a tua presença mais uma vez aqui com a gente. É sempre um prazer ter a tua participação aqui conosco no Faixa Livre, Ruda, para a gente, evidentemente, falar um pouco sobre os temas relacionados à justiça, aliás, à política aqui no nosso país, né, Ruda? Porque caminhamos aí para o meio do ano com alguns questionamentos a respeito de onde irá o governo Lula, se ele seguirá tomando o rumo da direita para conseguir ganhar uma sobrevida em 2026, ou então se a pressão de uma das alas mais moderadas, assim, digamos, da esquerda, nesse momento alimentada muito pela reivindicação dos servidores federais por recomposição salarial, vai influenciar na atuação dessa gestão. O fato, Ruda, é que as críticas vêm se avolumando por todos os lados aí. E eu queria logo te perguntar como é que você observa as dificuldades que essa administração de grande aliança vem enfrentando diante de erros e acertos cometidos, mas, acima de tudo, uma enorme dificuldade de dialogar com a classe trabalhadora, Ruda.
Bom, Anderson, eu acho que tudo começa com uma leitura ou uma avaliação equivocada do núcleo duro do governo Lula. Ou seja, qual que é a avaliação? Que, aliás, é uma radicalização de algo que vinha desde 1994. Na campanha de 94, 98, 2002, qual que é a leitura? Que a correlação de forças entre esquerda e direita era sempre mais favorável à direita. E nesse sentido, então, você tinha que fazer alianças um pouco mais à direita, de modo a conquistar os votos que você precisava para ganhar a eleição. O que acontece, então? O governo de 2002 era um governo, de 2003, era um governo, talvez dos três do Lula, mais petista, inclusive pela composição dele, você tinha várias correntes importantes do PT, e vou citar uma, que talvez tenha impacto, né? Que era a corrente da teologia e libertação, que naquela época, por exemplo, era liderada pelo Frei Beto, que vai para o Fome Zero, e pelo Ivo Poletto, né? Que até então era coordenador da Cáritas Nacional. Ambos saíram, dado que o Lula, naquela primeira gestão, ouvia demais o Palocci. E o Palocci adotava uma política próxima daquela que o PSDB sempre defendeu. No governo seguinte, já com as acusações envolvendo o que chamariam de mensalão, o Lula emplaca uma visão que, se não é mais petista, pelo menos ela era desenvolvimentista. Como a política econômica no Brasil ela é sempre conservadora, essa política desenvolvimentista colocava o país de ponta cabeça do ponto de vista político. Porque, de certa maneira, ele retomava as discussões de Getúlio Vargas, o JK, né? Claro que em outro patamar, com outra concepção, mas ele retomava isso. E ele foi alimentado por uma situação internacional, da economia internacional, muito favorável ao Brasil, compras muito de grande peso do setor de commodities, e a China vindo para o Brasil, se tornando o principal parceiro comercial, mas não fazendo só compras. Eles começaram a fazer investimento direto. O Brasil, no final do segundo governo Lula, já era o principal país que recebia investimentos da China. Bom, aí nós vem a Dilma, um governo um pouco mais errático nesse sentido, mas o Lula volta para o terceiro governo com uma visão ainda mais à direita. Então, e de novo, vocês viram a fala do Zé Dirceu essa semana, que para mim é um desastre, é deseducativo. O que ele está falando? Ah, a conjuntura e a situação política levam o governo a ser de centro-direita. Ou seja, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que é uma opção do governo ele se aliar cada vez mais com a direita e abandonar os movimentos sociais e a esquerda. E nesse sentido, então, o lulismo vai se constituindo no Partido da Ordem, né? E vai perdendo completamente o vício que o PT tinha. Eu só queria, para terminar, dizer o seguinte: essa frase do Zé Dirceu é uma frase do Partidão nos anos 50, 60, que defendia a aliança com a burguesia. E o PT foi criado contra essa frase, contra essa concepção. Então vocês veem que a mudança não é qualquer coisa, né? Ele está colhendo os riscos dessa frase, que são os riscos que o PMDB sempre colheu.
É isso, né? O PT tem se transformado aí, como você muito bem coloca, como partido da ordem, acima de tudo, né? Dialogando com a alta burguesia muito de perto, atendendo aos interesses dessa turma do andar de cima. Eu tenho muita preocupação, e a maior parte dos analistas que passam por aqui também demonstram essa preocupação em relação aos rumos que o governo vem tomando. Agora, ontem, o Lula deu lá uma bronca pública, né, em alguns articuladores do seu governo, em um evento que foi realizado lá no Palácio do Planalto, né, muito por conta, evidentemente, dessa crise, dessas disputas aí que estão colocadas, em especial com relação ao Congresso Nacional, a atuação do presidente da Câmara, Arthur Lira, ali, que entrou em rota de colisão com o ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, enfim. Mas o Lula ontem ele disse o seguinte, abre aspas, o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, O Haddad tem que, em vez de ler um livro, perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara. O Wellington, o Rui Costa, passar a maior parte do tempo conversando com a bancada A, com a bancada B, fecha aspas. Falta empenho na articulação ou falta qualidade para os articuladores do governo, Rudá? E outra, o Haddad anda lendo muito e dialogando pouco, Rudá. Eu, sinceramente, acho que a questão não é o que é que o, a quantidade de livros que o Haddad está lendo, né? Mas os livros, efetivamente, que tipo de livros, qual é o tipo de literatura que o Haddad tem feito, né? Eu acho que ele tem lido aí muitos economistas ortodoxos, não, Rudá?
Anderson, eu vou ser muito sincero. O que eu acho é que o Lula tirou o corpo. O Lula é muito hábil, a culpa é toda dele. Tudo que ele não está conseguindo colher não é culpa de ministro e assessor. Não é? Veja só, o governo Lula ele tem três blocos. Um bloco de direita, declaradamente de direita, que tinha inclusive uma pessoa ligada à milícia do Rio de Janeiro. Não dá para tapar o sol com a peneira. Depois você tem um núcleo que seria mais próximo da lógica, das bandeiras e do ideário da esquerda e do PT tradicional. Então, são os ministérios da área social. Ministério de Desenvolvimento Agrário, Cultura, Saúde, eu vou deixar a educação de lado, se for o caso, depois explico por quê. Direitos humanos, povos indígenas, mulheres, né? Igualdade racial. Quer dizer, agora, vamos ser sinceros. Esse pessoal mas é uma espécie de aceno subjetivo ao passado do que núcleo de deliberação. Quem que é o núcleo de deliberação? É o núcleo econômico, que é Haddad e Simone Tebet, e o Rui Costa. É aí que está o núcleo duro. O Lula fez uma reunião no início dessa semana que juntou liderança do Senado, liderança da Câmara, né? Ali, aquela reunião, é onde o Lula ouve, quem o Lula ouve e onde ele discute para tomar decisão. Então, esse ataque público que o Lula fez é mais porque ele tira o corpo e a culpa não fica com ele. Ele é muito esperto, ele está tentando jogar para o público, alimentando aquela frase clássica popular no Brasil, que o homem é bom, mas ele tem uma assessoria ruim. Então, assim, eu acho que o tempo do Lula de fazer esse tipo de firula, está acabando. Ele tem que assumir a direção do país e vir a público falar, eu concordo com o Zé Dirceu ou eu não concordo com o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, mais uma vez, assumiu um papel de primeiro-ministro. Ele veio a público, antes ele já tinha dado um pito na direção nacional do PT e agora ele está falando, o governo tem que vir por aqui. O presidente Lula tem que dizer se concorda ou não, porque aí a gente sabe com quem nós estamos lidando. Não é? Eu acho, sinceramente, que esse é o governo mais PMDBizado do lulismo. Ele é governo PMDB, eu conheço bem, porque lá atrás, com o Sarney, tinha uma composição muito PMDBista, não é? Que você tinha tudo, tinha gato, lagarto, e eu trabalhava na questão agrária, então participava de alguns fóruns, né, para discutir o Plano Nacional de Reforma Agrária. E me parece muito parecido. As confusões, as dificuldades, né? essa coisa assim de quase pedir ajuda, sabe? Era muito Sarney. Né? Eu acho que o Lula está devendo para si mesmo, mas principalmente para a história dele. Ele tem que pegar e falar como o Zé Dirceu falou. Eu discordo totalmente da fala do Zé Dirceu. Eu acho que é um derrotismo. Se continuar nessa lógica, daqui a pouco o PT vai se aliar ao bolsonarismo, como, aliás, o Quaquá quer, e não tem sentido. Aonde que é a parada? Não tem parada? O negócio é ganhar a eleição? Não é um projeto de país? Então, está muito ruim. Eu acho que o Lula tirou o corpo e eu acho que foi deselegante o que ele fez com os ministros.
Eu queria aproveitar essa deixa que você deu para a gente, Rudá, a respeito da necessidade que há de se construir um projeto de país, enfim. O ex-governador Roberto Requião, ele participou ontem aqui do programa conosco, falando a respeito, evidentemente, da sua saída do Partido dos Trabalhadores, que se deu no mês de março. E, como de costume, o Requião fez falas muito fortes a respeito da atual gestão. Criticou a postura do presidente Lula, dizendo que ele está perdendo o controle do próprio governo. Afirmou que o PT não discute mais política, apenas distribuição de cargos. É por aí mesmo, Ruda. Hoje, o que mais interessa a esses partidos diz respeito à ocupação de cargos na institucionalidade, ao invés da construção de um projeto de país, como você muito bem colocou na última questão. Falta pulso firme do presidente Lula na administração da máquina pública, Ruda?
Não acho. Eu acho que o governo é a cara do Lula de hoje. Não falta pulso. O Lula vem articulando isso. Vou te dar um exemplo, Anderson, de bastidor. Em abril do ano passado, o Lula chama o ministro Camilo Santana e diz: não dá mais para você ficar. E já anunciava a boca pequena que ele tinha caído. O Camilo Santana é vinculado à Fundação Lehman, inclusive dando condições, alavancando, inclusive, com recurso público, essa fundação empresarial, que quer vender tecnologia de comunicação e educação. Bom, tem uma concepção horrível de educação, se é que tem concepção de educação. E aí o movimento sindical, todas as áreas educacionais, setoriais, tal, analistas e teóricos, né, são absolutamente contrários à política do Camilo Santana. O que aconteceu em abril? Começaram aqueles ataques em sequência às escolas públicas. Lembra? Ataque de jovens, ameaçando e tal. O Lula, corretamente, segurou o Camilo. Por quê? Porque seria, digamos, um erro político ele pegar um ministro do PT e, na hora que tem um ataque violento, retirá-lo como se a culpa fosse dele. Então, o Lula segurou, corretamente. Você não destrói o currículo de um político, de uma liderança do Nordeste, em função de uma conjuntura negativa, né? E deu chance para ele. O Camilo pega essa chance e forma uma comissão, com desafetos dele, inclusive, para elaborar um diagnóstico e um plano de ação para enfrentar essa violência das escolas. O coordenador é o Daniel Cara, que eu reputo como principal ideólogo da educação progressista do Brasil na atualidade. Ele é quase um monstro, de tão capaz que ele é, né? E para quem tem dúvida, vá nos encontros internacionais de educação e veja lá o que falam do Daniel. Bom, mas de qualquer maneira, ele elabora uma proposta e o Camilo Santana desconsidera. Ele aproveitou o tempo de abril em diante para recompor com a ala empresarial. E agora, para se safar de novo, com essa greve e tudo, ele pega e faz uma campanha enorme do pé de meia, que é uma política interessantíssima. Mas, então, eu quero dizer que é o Lula que está segurando o Camilo Santana. O Lula não quer ninguém no lugar dele. É o Lula. Então, é isso que eu estou tentando dizer. Eu não acho que falta pulso. Eu acho que esse é o Lula. E o Lula mesmo está constrangido de dizer para a gente: eu mudei, gente. Ele pode até falar: o mundo mudou, e eu mudei também. Pronto. Não é? Dá uma de Tony Blair, sei lá o quê. O duro é ele ficar jogando a culpa nos outros, né?
O que leva essa insistência do Lula, Rodar, essa insistência do presidente da República de segurar o Camilo Santana no comando do Ministério da Educação? É surpreendente, né? Diante do cenário que está colocado, das greves aí que a gente tem pelo país afora, dos docentes das instituições de ensino superior, a gente tem acompanhado muito de perto isso, inclusive conversamos aqui na edição de ontem com uma representante do ANDI, Sindicato Nacional, falando sobre esse movimento. O que é que leva ao presidente da República manter o Camilo Santana lá no cargo de ministro da Educação, Rudá?
Contato com empresas, né? Contato com empresas. É isso que eu estou tentando dizer. Isso é uma concepção de gestão. É isso. Ele não valoriza as carreiras. Poxa, 7 anos sem reajuste? Imagina, pensa isso do salário mínimo. Imagina 7 anos sem reajuste. Nem o Bolsonaro acho que teria coragem, entende? 7 anos sem reajuste. E aí você começa a falar que são altos salários. Olha, isso... Depois o Brasil discute, não, professor é desvalorizado, precisa... A hora que dá para valorizar, você joga dinheiro para juiz, aumenta o salário deles e fala que o reajuste para professor é zero, porque a quantidade de professor é maior do que juiz. Gente, não é possível esse tipo de discussão. Aliás, é bom que as pessoas saibam, a negociação do governo com os professores, os técnicos educacionais e administrativas, o que ele está fazendo é rachando. Ele está tentando negociar separadamente em mesas específicas, pautas diferentes. É o inverso do que o Lula queria quando dirigente sindical. Ele juntava os metalúrgicos, depois juntou com os bancários. O governo Lula racha. Ele faz de tudo para rachar o movimento sindical das categorias de Estado. Então, assim, eu volto a dizer, isso é um projeto, isso é uma concepção liberal, conservadora. Não é mais o governo do PT, né? Aliás, o Zé Dirceu fala claramente que não é, e não é nem mesmo o governo do lulismo lá do início do século. É agora um governo de centro-direita, como o Zé Dirceu diz, e a tendência é, por causa do Congresso, continuar indo para a direita. O PT e o Lula vão se desfigurar, você pode ter certeza.
É o que a gente tem observado, o governo caminhando cada vez mais para a direita. Enfim, o Rodar, eu tenho um questionamento aqui, dentre as muitas questões que estão aparecendo aqui no nosso chat, eu quero até agradecer o Vitor Hugo pelo apoio aqui no superchat que ele enviou. Ele questiona o seguinte: Rodar, Boulos se reuniu com investidores e declarou que não representará as convicções ideológicas do PSOL e governará para todos, usando Lula como exemplo. Ele se refere lá ao Guilherme Boulos, que deve ser o candidato do PSOL lá à Prefeitura de São Paulo esse ano. Aí ele diz aqui o seguinte, te questiona, esse é o caminho para a esquerda trilhar? Responde aí o Vitor, por favor, Rodar.
Isso não é esquerda, né? Então, não é o caminho para a esquerda trilhar. Se a esquerda trilhar por aí, não é esquerda. Esse acanhamento de se posicionar como esquerda e só querer ganhar a eleição, é isso que eu estou falando. É uma mudança radical da concepção do campo progressista, porque a esquerda era hegemônica no campo progressista. O campo progressista é aquele que envolve lideranças sociais e políticas que pensam no progresso social e cultural do país. Então, aumenta as políticas para a igualdade social, aumenta a capacidade do cidadão governar com o eleito, tem uma concepção cultural ousada, de mobilização e construção da identidade social, identidade nacional, ou seja, né, mudança do modelo de desenvolvimento concentrador, com alta com uso de tecnologia que delapida a natureza, tal, ou seja, é isso que é o progressismo. Dentro do progressismo, você tem a esquerda, que tem como eixo central a igualdade social. É isso que identifica a esquerda ao contrário da direita, que não prega isso. Bom, o que, que acontece? A esquerda era hegemônica no campo progressista. Na década de 1950, 60, 70, 80, 90, no início do ano 2000, e aí perde completamente a hegemonia. E aí o lulismo vai engolindo. A pergunta, deixa eu lembrar aqui o nome do Vitor Hugo, ele coloca o Boulos na história. Por quê? Eu conheço muito o Boulos, né, de muito tempo. Né? E evidentemente que o Boulos está contaminado por essa lógica lulista. O Boulos também está se afastando da lógica do PSOL. Né? Eu não estou falando qualquer coisa, não. Eu não estou falando que eu ouvi dizer. Né? Houve várias dificuldades na coordenação da campanha do Boulos, porque o PT queria vetar nomes na coordenação. A Luísa Erundina entrou pesado defendendo esses nomes do PSOL. Você teve uma vereadora importantíssima de São Paulo que saiu agora do PSOL porque ela estava dizendo lá atrás que a campanha do Boulos estava na mão de uma ala do PT, que ela achava isso um absurdo. Né? Então, assim, nós temos que entender essa coisa da forma como a Marta Suplicy entrou na composição com o Boulos, ou seja, você vê que é absolutamente eleitoreiro e está puxando o Boulos para a direita. Qual que é o problema? O problema é, se ele se eleger, ele está amarrado. Ele está completamente amarrado. Ele vai ter que ceder para um monte de partido e organização de direita. Então, e os movimentos sociais? Eu quero lembrar que o Haddad não se reelegeu prefeito porque os movimentos sociais de São Paulo vetaram o voto no Haddad lá atrás, porque ele não cumpriu a agenda. Então, essa visão esperta, eu vou dizer até espertalhona, de vocês se aliando com a direita para tentar aumentar voto, ela é quase que um suicídio na hora de governar.
Uhum.
Porque você ganha a direita e depois perde a esquerda, perde o movimento e não se reelege. E destrói o currículo. Você vê que o Haddad hoje, o que o Lula quis dizer, você sabe muito bem, é que o Haddad fica seguindo cartilha, não é isso que ele quis dizer, e não tem projeto claro. Ele está cedendo demais e não tem uma linha. É isso que o Lula quis dizer quando ele fala de estar lendo muito livro, né? Evidente que o Haddad não está lendo tanto livro porque ele está com pouco tempo, né? Se tem um ministro que trabalha, é ele, né?
É, de fato, trabalha e dialoga muito com a turma do andar de cima, especialmente lá com o Campos Neto, né? A gente vê aí o presidente, o ministro da Fazenda aí fazendo essa articulação com o presidente do Banco Central, o Campos Neto aí, que está tentando, nesse finalzinho dele, no período à frente lá no BC, tentando dar ainda mais autonomia para o Banco Central. Enfim, o Rudá, qual é a vereadora que deixou o pessoal que você citou aí na tua resposta?
Espera um pouquinho, só que eu sempre lembro, esqueço o nome dela.
A gente aqui, inclusive, tentou conversar semana passada com uma vereadora do PSOL para falar a respeito daquela questão relativa à crise dos
Jussara homens. Basso.
Sara?
Jussara Basso.
A Jussara Basso, então, tá certo.
Ela é uma vereadora importante na periferia. Ela vinha criticando a campanha e ela foi para o PSB, que no caso em São Paulo é Tábata, né?
É isso,
então, evidentemente que o PT está dizendo, ela foi para Tábata, para o colo da Tábata, né? O que a gente precisa falar é que está tendo uma quantidade imensa de mulheres em São Paulo que estão deixando o PT para ir para o PSB. E sabe quem está articulando? Eu posso até citar regiões de Bauru, eu conheço esse pessoal. É a esposa do Alckmin.
Ela é que tá Alckmin, né?
Exatamente, ela que está articulando, muito simpática, muito ágil, ela está articulando as mulheres no interior. Então, claro que o PT tem que falar, caiu no colo da Tábata, né? Mas, na verdade, tá tendo um fluxo de mulheres. Por quê? Porque nesses acordos eleitorais e com a federação partidária, os capos, que quase sempre são homens, estão lá na frente, né? Para conseguir compor chapa.
Uhum.
E para as mulheres sobra um pouco espaço no PT. Eles vão para o partido, elas vão para os partidos que dão espaço e que tem fundo eleitoral que dá consequência. Né? Então é importante a gente entender que a Jussara não é um andorinha solo, não. É muitas mulheres em São Paulo, no estado de São Paulo, do PT e da esquerda, estão indo para o PSOL. E ela, para o PSOL não, para o PSB. E ela do PSOL para o PSB. Tem um fenômeno aí em São Paulo importante, viu? Muitos dizem que é por isso que está claro que o Alckmin será o candidato a governador em São Paulo, com Haddad de vice. É isso que se fala hoje no bastidor.
O Alckmin, Geraldo Alckmin, é uma figura muito forte aí em São Paulo, sim, sim. O ex-governador do estado, enfim, eu não duvido não, o Rudá, que o Alckmin de fato seja o candidato aí apoiado pelo PT ao governo de São Paulo lá em 2026. Vamos ver como é que vão se dar aí essas articulações. Agora, aproveitar que você citou isso, me chama a atenção, Rudá, justamente esse detalhe. Há muito poucas mulheres de destaque no Partido dos Trabalhadores. É evidente que a presidente do partido é uma mulher, a Gleisi Hoffmann, mas fora ela, a gente tem outros, tem poucos quadros femininos no PT que tem algum destaque maior, né?
É, primeiro que quando a Gleisi fala mais grosso, vem o Zé Dirceu e manda ela calar a boca, né? Você lembra aquela reunião do Diretório Nacional? Ela vem a público criticar o Haddad, como o Zé Dirceu está querendo reconstruir, ele tem todo o direito, hein? A carreira política dele por São Paulo, e tendo o Haddad como principal nome do PT de São Paulo hoje, ele pega e defende o Haddad e fala o partido não pode atacar o governo, tem que defender a política econômica do Haddad. Então, ele deu um passa moleque. É assim que eu acho que não se constrói. Você podia abrir uma discussão com a Gleisi, falar, vamos abrir uma discussão, é importante a Gleisi. Não, ele foi com brutalidade em cima da Gleisi. Né? Acho muito ruim para a construção de um nome na política de esquerda, ou nacional, ou de centro-esquerda, sei lá o quê. É, então, o PT ele está meio que de joelhos nesse momento para o lulismo, né? É, a despeito de ter alguns líderes históricos que defendem, como Genuíno, né, que defendem a visão, o Walter Pomar, né, a visão clássica, né, da esquerda e do PT. O que eu acho é que nós temos outra mulher muito forte, que é a Janja. Mas o que é importante é que ela não está nas estruturas do partido. Ela está nas estruturas do governo. Isso diz muito, né? Isso diz muito do poder do PT hoje, né?
É. A partir dessa figura da Janja tem tomado aí, de fato, um espaço grande no noticiário do país, enfim, dialoga muito com o presidente da República. Você acha que ela pode vir a se lançar como uma futura candidata a um cargo eletivo no futuro, ou Rudá?
É muito cedo, mas dá, né? Que dá, dá, né? Tem uma... Eu lembro que eu conversava com o Plínio de Arruda Sampaio, uhum, e eu falava assim, quem que vai ser o candidato do PT na próxima eleição? Ele falava, Rudá, com toda a campanha que já se fez, mesmo saindo derrotado, esse material, dinheiro de promoção do candidato anterior, ele é o primeiro cara que a gente vai pensar. Nós vamos começar do zero de novo? Então, assim, a Janja já tem uma projeção do nome dela, da imagem, que fica muito difícil você descartar totalmente, não é? É, e ela tem domínio sobre vários ministérios, como é o caso do Ministério da Cultura, né, que é sabidamente controlado por ela, né? Ela é uma pessoa forte, e você vê que tem aqui uma peculiaridade, né? Ambas mulheres citadas por mim são do Paraná. É por isso que você entrevistou o Requião. Acho que ficou claro, né?
Rudá, eu queria aproveitar essa tua fala a respeito da Janja. É, a gente sabe que o Jair Bolsonaro está envolvido em uma série de polêmicas, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o ato dele aqui no Rio de Janeiro. Mas, diante dessas dificuldades que o Bolsonaro vem enfrentando e da proporção e do tamanho que a Janja vem tomando aí nesse governo, lá em 2030, caso o Bolsonaro venha a ser preso, eventualmente, se é possível a gente imaginar uma disputa Janja versus Michele Bolsonaro à presidência da República?
Olha, primeiro vamos medir um pouco a força. Olha, primeiro, quem tem a caneta na mão e está no poder é a Janja. Então não vamos inverter, né? Porque é engraçado isso. Quando o PT não era governo, falavam que ia ser difícil e tal. Agora que é o lado de lá, ficam dizendo que é a Michele é a próxima candidata com muito poder. Eu não entendo essa lógica. Ela tem tão pouco poder quanto as lideranças petistas que estavam fora do governo na época do Bolsonaro. É a mesma coisa. Segundo lugar, eu acho que o bolsonarismo bateu no teto. E a manifestação no Rio de Janeiro, no fim de semana, demonstrou isso. E por que bateu no teto? Porque ele insiste em práticas e eventos que se repetem sem ter uma leitura da conjuntura. Deixa eu explicar uma coisa. Por que foi esvaziada a manifestação no Rio? Porque você chama pessoas quando, um, você está ameaçado, ou dois, quando você vê uma oportunidade de aumentar o seu poder. Ora, a oportunidade para aumentar o seu poder vai se dar no segundo semestre. Para que se antecipa? Só se for para defender o Bolsonaro. Mas defender o Bolsonaro do quê? Será que não ficou claro? Nesse último período, depois de dar uma acelerada, todas as investigações contra o Bolsonaro entraram meio em banho-maria, que tem todo um processo interno, tem prazos, né? Então, o bolsonarismo, às vezes, ele é tão conservador, ele é tão protocolar, que ele perde o raciocínio sobre a oportunidade. Ele sempre volta para a mesma coisa, para o mesmo discurso, os mesmos ataques, os mesmos eventos e tal. Ou seja, deu certo lá em São Paulo. Na verdade, não deu certo, né? Eles disseram que ia em São Paulo colocar 700 mil e eles colocaram 135 mil, segundo a USP. Aí, o que eles fizeram? Eles jogaram uma energia enorme, extremamente bem articulada, que criou uma onda a partir dessa manifestação em São Paulo. Eles tomaram duas das principais comissões permanentes da Câmara, Educação e CCJ, e eles continuaram na ofensiva. Isso, Anderson, é articulação política, é dinheiro, isso é energia e tal. Você percebia que a manifestação do Rio tinha tido um corte com essa prática anterior, que veio logo depois de São Paulo. Tanto que, embora, do ponto de vista do anúncio que os bolsonaristas tinham feito de quantas pessoas iriam na manifestação de São Paulo, então, a partir daí, foi um fracasso, de 700 mil você ter 135 mil, toda a articulação que eles fizeram logo em seguida deu uma demonstração de força que muita gente começou a falar, não, era uma multidão. Era uma multidão. Agora, eles não tinham esse clima. Eles não conseguiram emplacar nem mesmo um plano. Depois da manifestação do Rio, não teve nenhuma ofensiva, nem no campo institucional, nem no social. Então, você vê que foi um erro essa manifestação do Rio de Janeiro. E agora, o Bolsonaro, em especial, está numa situação difícil. Eu não estou dizendo que o bolsonarismo não vai fazer coisas ainda esse ano, ações espetaculares e tal. Vamos ver. Mas aí é tudo focado na eleição municipal. Eu acho que o Bolsonaro perdeu o timing e esse Malafaia, ele é muito bom para ser pastor, mas ele não é bom político de jeito nenhum.
É, foi ele, inclusive, quem articulou esses atos aí pelo bolsonarismo, tanto em São Paulo como aqui no Rio de Janeiro, no último domingo. Inclusive aqui, o Rudá, pouco mais de 30 mil pessoas ali, teve locutor de rodeio no alto do carro de som, referências lá ao Antigo Testamento da Bíblia, enfim, a gente observa esse discurso do bolsonarismo que você diz que tem perdido força, mas o ex-capitão aí tenta mobilizar ainda a sua turma. Ô Rudá, uma ausência que chamou muita atenção nesse ato do bolsonarismo aí no último domingo aqui no Rio de Janeiro foi a do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que estava confirmado no evento e não compareceu lá à Praia de Copacabana. Isso pode indicar algo mais específico, Rudá, uma tentativa talvez de descolamento do Tarcísio da imagem do Jair Bolsonaro, ou você acha que foi apenas problema de agenda aí que colocou, que fez com que o governador de São Paulo não viesse aqui ao Rio para esse ato? Parece, inclusive, que o Tarcísio se posicionou nas redes sociais em apoio ao ato e ao Bolsonaro. Como é que você vê essa ausência dele, do ato do bolsonarismo aqui no Rio?
O que eu acho é o seguinte, eu vou usar a análise que se faz na Europa sobre a extrema-direita. Na Europa, vários analistas dizem o seguinte, até então havia uma extrema-direita de mobilização fascista, né, de massas, ao estilo Mussolini, né? Fala besteira, coloca milhares na rua e tal. Acontece que nos últimos anos, o extremismo entrou no parlamento europeu e está em vários países da Europa como partidos importantes. E, bom, eles têm poucos governos hoje, mas a eleição desse ano do parlamento europeu, a extrema-direita está bem em 7 a 10 países. Então, o que eles estão dizendo, os analistas? Que aquela fase, que não é que ela está substituída, mas aquela fase exclusivamente de manifestação de rua e terror gerou um outro tipo de extremista, que é o extremismo de governo. São lideranças que estão propondo projetos de Estado, que não tinha antes. Eu acho que o Tarcísio entra nessa classificação. Que o Zema tentou se debater e tal, mas ele não conseguiu, de fato. Eu acho que o Tarcísio é o governador mais equipado dos extremistas para apresentar uma plataforma de governo extremista. Então, ele percebendo isso, ele está se movimentando, porque é a mesma coisa do Lula, né? O Lula da esquerda vai para a direita, e o Tarcísio, da extrema-direita, ele faz aceno para a direita. Então, a disputa aqui é a direita. Né? Por isso que ele está sendo mais cauteloso. Né? Apareceu com Lula sorrindo naquele evento muito engraçado. Tal. Ele poderia fazer uma cara de bravo, olhar para o lado e falar assim, ah, não, ele sorriu. Né? Então, você vê que ele está administrando a imagem dele para não ser alguém truculento como o Bolsonaro. Nesse sentido, ele não se desloca totalmente, mas a imagem dele, sim. Programaticamente, é um pouco mais sofisticado. Se o Bolsonaro realmente for preso em setembro, como se fala muito em Brasília, né, é ele que possivelmente passa a ser a liderança, disputando possivelmente com o Eduardo Bolsonaro. Né? que é daquela outro bloco extremista que os europeus dizem que é mais fascista, é mais pregando terror e assim por diante. Agora, o grande nome que o bolsonarismo está apostando é o Nicolas Ferreira, uhum. Por incrível que pareça. Essa é a aposta grande do bolsonarismo. É um jovem, né, 27 anos, e eles estão construindo, que é esse estilo fascista mesmo, né? Mas com habilidade, constrói ataques e tal. É esse o nome que estão construindo.
Nicolas Ferreira é deputado por Minas Gerais aqui, aliás, presidente, inclusive, da Comissão de Educação lá no, na Câmara dos Deputados, enfim, uma figura nefasta que está aí como aposta do bolsonarismo, foi o deputado mais votado em Minas, inclusive, na última eleição, enfim. Ou dá para a gente fechar aqui, eu vi o resultado de uma pesquisa IPEC que foi realizada no mês de março, mostrando que 28% dos brasileiros se reconhecem como sendo de centro no espectro político ideológico. Em 2020, esse índice era de 34%, ou seja, a polarização ela tem avançado e para a direita. Eu queria que você analisasse isso com a gente, como é que esse dado do encolhimento do centro afeta o governo Lula, ou Rudaí, se esse fenômeno está atrelado mais com a existência de duas figuras que polarizam a disputa, ou então uma falta de entendimento de parte aí dos brasileiros que, do que é ser de esquerda, de centro ou de direita. Como é que você vê esse encolhimento do centro, do espectro ideológico que tem se mostrado aí ao longo dos últimos anos?
É uma vantagem para o lulismo, né? É, você vê, a eleição passada, acho que é retrasada, de Portugal, o dirigente maior do Partido Socialista Português, ele lançou uma campanha dizendo que a extrema-direita, o Chega, foi na retrasada, eles fariam governo. O eleitorado do Partido Comunista Português, isso é dado, hein? Isso não é uma hipótese, não. E do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda seria mais próximo do PSOL, do Brasil. O eleitorado votou no PS e votou com tal decisão que os dois partidos de esquerda, fizeram uma ninharia de deputado. De tal maneira que o PS não precisou mais se aliar e fazer coalizão com a esquerda. Né? O que, que aconteceu na prática? O Chega aumenta na última eleição o seu poder eleitoral. A extrema-direita. Né? O Chega é o partido da extrema-direita portuguesa. Eu acho que essa situação de polarização é alimentada pelo Lula e pelo Bolsonaro. Porque aí eles conseguem se movimentar para atrair esse miolo. Agora, isso também a gente vê na pesquisa Datafolha. A última pesquisa Datafolha indicava que 41% da população brasileira diz que se identifica com o PT e 30% com o Bolsonaro, com o bolsonarismo. Qual que é o problema? Embora 41%, muito mais do que 30%, se identifica não é nem com Lula, é com o PT. Você não percebe isso na rua. Não tem vigor, não tem orientação política, não tem unidade, não tem organização. E os outros, que são menorzinhos, gritam tanto que parece que eles são mais fortes. Então nós temos aqui um problema, que essa polarização está sendo muito mais aproveitada do ponto de vista do aumento do poder hegemônico, de valores e tal, pelo bolsonarismo, do que pelo lulismo, que, embora tenha maioria, trabalha para fazer acordo no campo institucional. Ele não trabalha na base social. Essa é a diferença. O lulismo trabalha no campo institucional e o bolsonarismo na base social. Nós estamos vivendo um período bem perigoso para a democracia brasileira.
É isso, é isso. Você citou aqui o Guilherme Boulos, aí tem atuado aí de acordo com o que o governo Lula tem levado à frente, tem feito aí um diálogo muito próximo com o lulismo. Eu não diria que é o Guilherme Boulos, não. Eu diria que a esquerda, em geral, tem feito esse diálogo muito próximo com o que o Lula tem colocado no seu governo. Isso prejudica demais. Abandonaram as bases, o diálogo com a classe trabalhadora. É muito perigoso esse processo.
Se me permite, Anderson, eu sei que já estamos estourando o horário. Eu só quero responder uma questão que alguém falou. Mas essa é o PT, o PSOL, consegue colocar a gente na rua? Vamos pegar o seguinte, peguem as organizações sociais de professor, movimento social, organização, por exemplo, de torcida organizada, que estão na mão do PT e do PSOL, movimentos sociais de periferia de grandes cidades, e veja como eles estão se movimentando. Veja como está a greve nas universidades. Veja, claro que tem capacidade de mobilização, só que eles não acreditam mais no governo. É isso que... É claro que põe, claro que tem condições de fazer, mas se o Lula chamar, quem é que vai? Vocês viram agora, nós estamos tendo esses dias aquele acampamento da Terra Livre, das organizações indígenas. Decidiram não convidar o Lula. Você tem um monte de liderança em Brasília, 3 dias seguidos, e vocês estão vendo, o Lula rachou com a esquerda, com a organização do PT e do PSOL na base, que é forte ainda. É isso que eu tenho a dizer para não ficar com essas ilações meio malucas, entende? Ah, não tem força. Como não tem força? Não elege toda hora? Claro que tem força. Você acha que quem faz campanha é o Lula? O Lula e a Janja. Sai correndo na rua pedindo voto. Pelo amor de Deus, gente.
É isso, é isso. Rodahit, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente nesta terça-feira para fazer esse diálogo aqui a respeito do cenário da política nacional. Obrigado pela tua participação. Te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo sempre meu abraço forte.
Um abração para todos.
Obrigado, Rudá. Até a próxima. Conversamos aqui com o Rudá Ridge, ele que é sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, comentarista histórico nosso aqui no Faixa Livre, falando sobre o cenário da política nacional. Enfim, sempre bom receber o Rudá aqui nesse papo com a gente.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.